No programa da Cotriel desse final de semana, a gente conversa nesse momento com o Eliandro Barbosa, que é técnico agrícola da unidade da Cotriel de Campos Borges, que vai falar para nós acerca da avaliação das lavouras de inverno. Eliandro, vamos começar falando a respeito da perspectiva para a colheita do trigo e das demais culturas de inverno. O que que se está, o produtor associado da Cotriel de Campos Borges está planejando em termos de colheita? Quando é que ela vai começar? Bom dia.
Bom dia, Rogers. Bom dia aos ouvintes da Cotriel, em especial aos associados da Cotriel, né? Aqui em Campos Borges nós temos um histórico de área de trigo, na verdade. Nós estamos aí projetando, estimativa nossa, aí de 55 a 60 sacas de trigo por hectare. Algumas lavouras com um teto um pouco melhor, outras semeadas um pouco mais tarde, também pode ser que a decorrer do clima agora também foi favorável para ela, né?
O potencial esse ano está muito bom, até porque o próprio clima ajudou. Escapamos daquela geada tradicional da Semana Farroupilha, o tempo não foi tão judiante, digamos assim, o frio não foi tão intenso, apesar de as lavouras de inverno gostarem de frio, mas esse frio veio no momento certo, né, Leandro?
Sim, esse ano foi um ano excelente para trigo. Mas assim, ó, Roger, não se destacou ainda, na verdade, um pouco de geberela. Mesmo no período seco ali, ainda tinha um orvalho. E aquele orvalho proporcionou um pouco de geberela. Existe um pouco de geberela no trigo? Existe, né? Mas é um número especificamente pequeno, né? Não vai chegar a afetar tanto a produtividade.
Tem outras demais culturas, outras doenças, outras pragas que estão se destacando nesse final de ciclo de trigo, Eliandro?
Não, no momento agora é só, na verdade, ferrugem, né? Mas o produtor está muito apto ao fungicida, ele está ciente do quando instala a cultura que tem que fazer o programa, né? Nós vamos tirar uma produtividade muito boa de trigo esse ano, esperamos aí, né?
As demais culturas, as aveias, elas estão em bom desenvolvimento também, Eliandro?
Na verdade, a aveia, na verdade, agora começa a colheita, né? Nós temos dois, três materiais aí que começa a ser colhido. Também com um cenário muito bom, positivo, né? Muito, muito bom, muito, a área foliar muito, muito bem distribuída, também o fungicida para ela, né? Então, esse ano vai ser um ano de inverno, uma quantidade de grãos no inverno muito, muito excelente até no final.
Eliandro, nós tivemos na oportunidade também, na última semana, a palestra com a doutora Mônica de Bortoli falando a respeito da questão das doenças e a preocupação principalmente com a ferrugem. Nós estamos esse ano tendo que ter um pouco mais de cuidado, digamos assim, porque a pressão da ferrugem pode aumentar justamente pelo cenário das altas temperaturas, de um pouco de umidade e também agora dessas temperaturas baixas que nós temos durante a noite e dessa umidade aí que nós estamos registrando, né?
Então, Roger, na verdade, falar em ferrugem de soja é um pouco precocemente, né? Mas é um cenário que está se desenhando aí que a gente vai ter que fazer umas aplicações um pouco mais, mais cedo, né? O produtor adaptar na parte vegetativa para ter um teto produtivo melhor. Fomos agraciados com uma pesquisadora, a dona Mônica, né? Doutora Mônica, né? Na nossa unidade de Campos Borges aqui, né? Então, o produtor ficou um pouco mais a par das aplicações, um pouco mais a parte de doenças, controle. Então o produtor está muito apto à aplicação de fungicida na soja.
Eliandro, também uma questão que chama a atenção, o produtor está antecipando muito o plantio. Vocês têm que ter cuidado porque ano passado se complicou um pouco o cenário e que tem quem teve que fazer replante, não só por causa da questão de ter plantado precoce, mas também por causa da chuva que foi em excesso lá no mês de novembro, tem que observar que o melhor período é o período recomendado. Antecipar nunca é bom porque o próprio ciclo da soja ele não pede isso, né?
Então, Roger, na verdade, cada ano é um ano, né? Isso vale ressaltar. Existem materiais que toleram então um pouco mais a precocidade, mas dentro de um programa, escalonamento de plantio, dentro de um programa de teto produtivo elevado, não tem o porquê da gente se antecipar tanto, né? Eu acho que cada variedade tem a sua recomendação. Para isso tem departamento técnico, né? Não que alguém que não queira fazer, acho que deve fazer algum potencial, algum teto produtivo melhor, talvez tenha um pouco no cedo, mas não tão esse cedo, né? O que, que é o cedo? É do dia 20 de outubro em diante, né? A temperatura do solo é adequada, luminosidade principalmente. Nós tivemos um problema no passado que não tivemos luz. Nós tivemos um excesso de umidade, mas sem luz, né? Então, um pouquinho diferente do tal do Mato Grosso, que antecede um pouco a planta de soja, porque Mato Grosso, o que, que ele tem? Ele tem umidade nessa época e tem luz. Nós só temos umidade, mas não temos luz. Então, fica e vale ressaltar que eu acho que é o momento de, quando você instalar uma cultura, o momento que você instala uma cultura, você já instala ela com teto produtivo. Aí você vê o que você quer colher. Você tem teto produtivo precocemente? Talvez não, talvez sim. Então, depende de cultivar, depende do perfil de solo, depende da época que você antecipa ali. Eu acho que não é o momento agora. Eu acho que nós temos que, principalmente, ver clima. Cada ano é um ano, como eu comentei antes. Eu acho que o solo esse ano vai permitir a semeadura ali no final de outubro em condições melhores que o ano passado, né? Mas eu acho que não vale a pena nós antecipar muito o plantio, né, Roger?
Leandro, a gente sabe, né, é uma região que se planta bastante, que se tem bastante, uma atividade leiteira bastante intensa, né, mas o produtor ele sinaliza para manutenção da área de milho aqui na região de Campos Borges também, esse ano ele sinaliza que vai aumentar, visto a produtividade, ou o produtor ele tem tido o mesmo comportamento justamente pela questão do custo para a implantação de uma lavoura de trigo?
O trigo, falar de milho é um pouquinho complicado, que às vezes 15 dias ali antes de você, tá tudo certo, né? Antes de largar a floração ali, dá aquele veranico indesejável que a gente não gosta para plantar soja, para nascer bem soja, e nem o produtor de milho não fica feliz com aquele veranicozinho que sempre dá ali, final de novembro, início de dezembro, né? O que acontece aqui em Campos Borges? Nós temos um histórico muito forte de pecuária de corte, né? Então não tem área disponível para trigo, para milho, aliás. E nós temos também um histórico de silagem, que aqui tem um histórico também de gado de leite. Então esse milho para silagem, principalmente, já está todo implantado, está com teto produtivo bem estabelecido, já foi feito nitrogenado. Então está andando o nosso milho aqui em Campos Borges. Mas assim, em larga escala, nós não temos um histórico de milho aqui em Campos Borges, né, Roger?
O pessoal que planta é exatamente por causa da questão da silagem, né? E observa outros benefícios de fazer o manejo do restante da área de forma que a soja produza bem também, né, Leandro?
É um equilíbrio na propriedade, na verdade, né? Nós temos aqui o histórico, né, comentei antes, de silagem, né? E nós temos um pouco de pivô, até bem significativo pelo tamanho da área. Aqui em Campos Borges nós temos uma área, quase todas elas, dois, três produtores aqui que nós temos, e já tem pivô, já está com a em V6, V5, por aí, no milho, né?
Muito bem, obrigado, Leandro Barbosa, técnico agrícola da unidade da Cotriel de Campos Borges.